Você já sabe e acabou de ouvir nessa reportagem do Luiz Felipe Liázebra, estamos no Outubro Rosa, a campanha de prevenção ao câncer de mama. Mas também estamos no Outubro Prata, o mês de valorização da pessoa idosa. E o número de idosos cresce a cada ano. A população 60 mais já representa 15% dos brasileiros. Enquanto a expectativa de vida aumenta, doenças emocionais como ansiedade e depressão também aumentam. O que fazer para lidar com esse quadro? Convidamos Christian Zampronha, que é especialista em treinamento esportivo. Christian, bom dia para você.
Bom dia, como vai?
Estamos bem, Christian. Christian, como é que a atividade física pode ajudar o idoso para ou evitar ou para lidar com problemas emocionais?
Isso é muito interessante porque é um assunto pouco falado. O idoso, quando ele pratica atividade física, antes de tudo ele se socializa. Isso é muito interessante. E a socialização do idoso permite que ele desenvolva hábitos saudáveis, alegria, comunicação, bem diferente daquilo que ele faz no seu dia a dia quando ele fica preso dentro de casa. Então, entre os hábitos e o relacionamento que a atividade física pode proporcionar para esse idoso, nós também temos uma série de hormônios que são estimulados em sua produção para que eles possam refletir no humor dessas pessoas, fazendo com que essas pessoas se sintam bem, fazendo com que elas tenham uma sensação de dever cumprido, por exemplo, uma sensação de prazer, né? São os hormônios da alegria. E nós, com as atividades físicas, nós proporcionamos todas essas sensações às pessoas.
Agora, Christian, quais são as atividades físicas mais adequadas para os idosos? Porque a gente sabe, né, que tem características diferentes, né, cada idoso, né, é um caso, mas em geral, né, em linhas gerais, quais são as atividades físicas mais indicadas?
Olha, é muito importante que o idoso, ele faça uma atividade física moderada. Isso é uma orientação da OMS. O idoso deve, além de ter a orientação de um profissional de educação física e fazer uma análise médica anterior à prática da atividade física, ele deve realizar atividades que não sejam intensas e que não gerem um aumento da sua pressão arterial ou um esforço excessivo dos seus músculos e das suas articulações.
Ok, aí então são várias as atividades que se encaixam nisso. Por exemplo, uma caminhada, talvez ali natação, talvez hidroginástica, é isso? Esse tipo de atividade que não impacta tanto nas articulações?
Aquilo que nos faz sentir bem. Vamos entender que às vezes quem já nadou sabe o que eu estou falando, ou tentou nadar. Atravessar uma piscina poucos metros já requer um esforço muito grande. E uma caminhada idem, dependendo da capacidade de mobilidade da pessoa, do idoso. Então nós temos que entender o seguinte: o que que é bom para mim? Eu preciso fazer um alongamento, por isso a importância de um profissional. Eu preciso fazer um alongamento para fazer uma caminhada. Eu preciso fortalecer a musculatura para eu poder me colocar numa posição horizontal numa piscina, sem que eu perca o equilíbrio e contraia os músculos, gerando ali uma lesão. Então, tudo de forma moderada é interessante e muito positivo. Por exemplo, uma caminhada? Sim. Agora, uma caminhada de uma hora ou uma caminhada de 15 minutos? Se eu estou parado, se eu estou sedentário, para que eu vou fazer uma hora? Mesmo que eu me sinta bem, às vezes o meu corpo não está pronto para realizar a atividade. Então eu preciso, aos poucos, aumentar a minha capacidade de me movimentar e gradativamente ir evoluindo. Por exemplo, eu quero nadar, mas eu não consigo ficar nadando, não consigo nadar. Mas eu posso ir para dentro d'água, eu posso pegar uma boia, eu posso bater uma perna, eu posso movimentar os braços dentro d'água, trabalhar a minha respiração. e aos poucos eu vou me fortalecendo. E durante essa atividade, como nós falamos no início da nossa matéria, a atividade física, a importância dessa produção de hormônios e desses exercícios para que a gente possa reduzir os sintomas da ansiedade e da depressão, okay, através da produção desses hormônios que eu falei anteriormente.
Nós estamos conversando com Christian Zampronha, que é especialista em treinamento esportivo, assunto atividade física para idosos. Estamos aí no outubro prata, o mês de valorização da pessoa idosa, e a ideia é incentivar as pessoas idosas, a população idosa, a se movimentar mais, exatamente para lidar com quadros como ansiedade e depressão. Você falou sobre as atividades físicas, Christian. O que dizer da frequência? Porque também é importante, né? Porque também, vou caminhar, mas também caminhar uma vez por mês, eu acho que não vai dar muito certo. O que dizer da frequência para o idoso se sentir melhor?
Perfeito. Isso é muito interessante, porque as pessoas têm o hábito de procurar uma atividade física, como um pilates, por exemplo, que eu acho uma excelente atividade física, tá? Quantas vezes por semana? Eu quero fazer 2 vezes. A maioria do mercado procura 2 vezes por semana. O que que você me diria disso, Christian? Eu diria que eles estão errados. A Organização Mundial de Saúde elege como ideal para uma pessoa se considerar não sedentária a prática de 150 minutos de atividade física por semana em alta atividade ou 300 minutos de atividade física em atividade média e moderada. Ou seja, não adianta eu fazer 2 vezes por semana, porque eu não vou estar cumprindo o meu dever de casa. O músculo precisa de um estímulo para poder crescer. Se eu faço uma atividade na quinta-feira, por exemplo, eu vou ficar sexta, sábado, domingo, segunda, até a terça-feira, quando eu vou fazer uma atividade de novo. Isso para quem faz terça e quinta. Então as pessoas fazem um dia de atividade e ficam muitos dias parados. Elas precisam ter mais estímulos para que o seu corpo possa melhorar. Aí vem a preocupação, mas isso vai fazer mal para mim. Eu não dou conta. Por isso que eu venho falando desde o início da nossa entrevista. A intensidade, o volume de exercício é muito importante. Nós não podemos começar 1 hora de uma vez. Nós temos que começar aos poucos. E aos poucos nós vamos aumentando. Agora, as doses devem ser constantes. Por exemplo, o que você considera ideal, Christian? Poxa, se a pessoa pudesse fazer uma caminhada todos os dias, por exemplo, começa 15 minutos, vai dar uma volta no quarteirão. Eu tô numa subida, vai para a garagem do prédio. Vai para uma musculação. Nós falamos do pilates, agora vamos falar da musculação. As atividades que onde o indivíduo ele interrompe o exercício são melhores que as atividades consideradas aeróbicas.
Okay.
As atividades como a musculação, por exemplo, o indivíduo faz 12 repetições, ele para e descansa. Olha que maravilha. O que que vai acontecer com a pressão arterial? Vai diminuir. Ele faz de novo 12, ficou cansado, para e descansa de novo. Agora, se ele vai fazer uma caminhada, ele vai ficar 15 minutos andando direto. Talvez uma musculação seja mais fácil que a caminhada. Então, a importância de ter a orientação médica e de um profissional de educação física. A frequência e a carga, a dose, o volume, são muito importantes, são fatores muito importantes a se preocupar para se realizar uma atividade física com segurança, para que seja proporcionada toda essa sensação de bem-estar, saúde física, mental, que o idoso tanto precisa, né?
Perfeito. Tá dado o recado. Christian Zampronha, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas dicas. Um abraço para você, até uma próxima.
Muito obrigado, querido. Tudo de bom para vocês.